A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 300. 300 episódios do podcast do Inter aqui em GE.Globo. E o momento é de instabilidade. O momento é de instabilidade, talvez não pela sequência de resultados, não pelo momento do Inter na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, mas pela entrevista de Eduardo Cudê após o empate por 1-1 com o Atlético Goianiense. Registramos, testemunhamos o primeiro gol de Borré no estádio Beira-Rio, mas o desabafo de Cudê roubou a cena e vamos falar sobre isso e muito mais, até porque na quarta-feira tem Copa do Brasil contra o Juventude, a partir deste momento ao lado de Tomás Rames, repórter de GE.Globo. Fala, Tomás, aquele abraço, teu destaque.
Um abraço, Bruno, um abraço, Luca, todos que nos acompanham. Cudê precisa entender o ambiente do Inter, né? A torcida vem com o time quando o time tá bem e não botar ela mais contra para se o time não produzir ainda... Tem mais um motivo para ela ficar triste.
Luca Pumes, torcedor, influenciador colorado, um homem do estádio Beira-Rio, um torcedor que vive, que pulsa no gigante. Que momento, hein, Luca? Aquele abraço, seja bem-vindo novamente.
Aquele abraço, Bruno, aquele abraço, Tomás, nossa audiência qualificadíssima. Estávamos comentando ali fora como é difícil, às vezes, falar sobre o Internacional, pelas variáveis pouco usuais que ele nos traz. De qualquer forma, acredito que Eduardo Cudê não esteja de todo errado. E se ele teve algum erro, acho que vai mais antes do jogo do que depois.
Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.Globo. Juntos, nós três formamos o time titular do podcast mais vermelho do Brasil e do mundo. E comemorando hoje o episódio 300.
Legal, né?
É uma marca, para GE.Globo, é uma marca extraordinária, 300 edições do podcast. Eu tô aí participando de 150, 160 podcasts, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. É um orgulho participar com vocês deste momento, mas a fase do Inter, não digo nem a fase em campo, né? Porque o Inter ganhou do Delfim. O Inter está ali razoavelmente bem posicionado no Campeonato Brasileiro, mas o que me pega, e eu acho que é a pauta principal deste podcast, deste episódio, é a entrevista de Eduardo Cudê. O desabafo de Eduardo Cudê, falando sobre um clima, entre aspas, enraivecido no estádio Beira-Rio, disse que só o problema sou eu. Disse que foi insultado desde o primeiro minuto contra o Atlético Goianiense. Enfim, daqui a pouco eu trago certinho as aspas, as palavras de Eduardo Cudê, mas eu começo com um Tigo Tomás. Você acompanhou em loco, no gigante, o empate em 1-1 com o Atlético Goianiense. O futebol apresentado pelo Inter fica um pouquinho de lado e vamos falar sobre as manifestações do Tchatcho. O que te parece, Tomás?
Bruno, Cudê errou na escalação, errou na troca, mas foi um desastre na coletiva, né? Resumindo, foi isso, né? Todo mundo tem direito de ficar triste ou feliz por declarações ou não, mas vamos lá. Agora não vou lembrar o público, mas cerca de 25 mil pessoas.
23.800 e uns quebrados.
Beleza? Eu estava no estádio e não existiam... O estádio não estava contra o Cudê, não estava contra o Inter. O estádio cantou, inclusive. Já houve jogos onde a popular ficou quieta, e não faz muito tempo. E a torcida cantou. Tinha o quê? Vamos lá. 15, 20 corneteiros atrás do gol ali, que o Cudê deve ter ouvido alguma palavra que não gostou. Mas olha, é do jogo isso aí. E até porque o estádio é um lugar bem democrático, onde um torcedor, se ele não agredir, não fizer nada errado, ele tem o direito de manifestar. E se eu não ouvi, ou seja, não afetou o time, muito menos pode afetar o treinador, né, um homem experiente que está há muito tempo no futebol, que tem 10, 15, 20 pessoas que não estão gostando do time, não estão gostando das escolhas dele. Isso é do jogo, isso vai acontecer sempre. Aliás, ele já enfrentou isso no Galo, né? E ele conhece o ambiente do Inter, não é a primeira vez que ele está no Beira-Rio. Ele veio para o Brasil em 2020, ele ainda não sabe como a banda toca aqui. Aqui não tem apoio incondicional, aqui a torcida apoia, mas a torcida precisa que o time mostre algo. E a torcida do Inter já deu quantos votos de confiança para o time? Uns 712, mais ou menos, né? Faz 8 anos que o Inter não ganha nada. Faz 3 anos que o Inter não chega numa final de gauchão. E a torcida segue lá. Vamos lá, o próprio Coudé, que está reclamando a torcida, ele não lembra o que a torcida fez para levar o time até a semifinal da Libertadores. Quantas ruas de fogo teve, quantas vezes a torcida deu show e fez moveu o mundo para empurrar o time. O time não vai devolver nada para a torcida? Está faltando isso, né? O Coudé precisa enxergar o que está acontecendo.
Algumas frases do Eduardo Coudé antes da participação de Luca Pumes. Aspas. Entendo toda a ilusão que temos ainda, mas estávamos a um gol de ficar em primeiro na tabela, fazendo um grande esforço. Falo do clima enraivecido, não há paciência de fora, muito insulto, entende? Pelo menos para mim, atrás do banco, desde o primeiro minuto. Falo enraivecido porque às vezes tem que viver situações difíceis quanto ao resultado. Não sei se estamos pagando a eliminação no estadual, não sei se a imprensa local me pega o tempo todo e quiçá tenha razão. Quem sabe o problema sou eu. A verdade é que é um clima raro. Desabafou Eduardo Coudé. E o que é o clima raro que ele coloca e que ele explica durante o seu desabafo? O Inter tem 2 derrotas em 23 jogos no ano. O Inter perdeu 2 jogos. O Inter perdeu para o Guarani de Bagé com reservas no 4º ou 5º jogo do ano, com Depena, Pedro Henrique, Anthony e outros que não estão mais no Beira-Rio, e recentemente para o Atlético Paranaense. Num podcast pós-jogo em que concordamos que o Inter jogou melhor que o Atlético e poderia ter vencido o jogo. Poderia ter vencido o jogo não fossem as chances desperdiçadas na partida, especialmente para o Rafael Borré. Eu complemento aqui e passo a palavra para o Luca Pumes. O Coudé disse o seguinte sobre o clima no Beira-Rio. Aspas. Nesse clima não vai ser campeão nem comigo nem com Guardiola, porque é impossível ser campeão com esse clima. Ou é campeão ou merda. Fecha aspas. Disse Eduardo Coudé. Quero te ouvir sobre isso, Luca Pumes.
Vamos lá, eu acho que eu discordo frontalmente do Tomás em relação ao clima. Ah, eu acho que não atrapalhou porque eu tava lá. Eu também tava lá. E o que eu vi foi, mais uma vez, a Guarda Popular fazendo a sua parte e os outros setores não interagindo da mesma maneira. E quando o estádio está vazio, isso se evidencia cada vez mais. E aqueles gritos que são um pouco mais isolados, ah, são 15, 20 pessoas atrás do banco, eles começam a aparecer um pouco mais porque o estádio não ecoa. O Beira-Rio, assim, ó, tristemente, na minha concepção, está cada vez mais parecido com teatro. Existe a força que a gente conhece atrás do gol, mas que poucas vezes é replicada pelo resto do estádio. Se a gente está falando atrás do gol ali, um espaço chamado Coração do Gigante, que tem uma outra...
Atrás do banco, né?
Se a gente está falando atrás do banco, o espaço Coração do Gigante, que tem por sua característica vender os espaços através da Abril, né? Que também é... Eu esqueci como é que... O que Abril é?
É a gestora do estádio.
Gestora do estádio. E outras comodidades ali pro evento, a gente sabe que não são as pessoas que vão lá prestar esse apoio incondicional. O que a gente tem dentro do Beira-Rio hoje, na maneira de torcer, é uma barra, né, chamada Guarda Popular, que emula o estilo argentino de torcer, e que traz isso através dos seus instrumentos, que traz isso através das suas letras, que traz isso através da sua maneira de montar o espaço, através das bandeiras, através dos trapos, e que, num comportamento geral, mantém a identidade de apoiar do início ao fim. E isso é a única coisa que a gente tem de igual ou mais semelhante possível aos argentinos hoje. E aí, quando o Tomás traz um pouco do Coudé saber como a banda toca, ele precisa entender que o pedaço argentino do estádio ele fica ali para trás do gol. De resto, ele vai ouvir a corneta. Essa turma do amendoim, essa gente que vai insultar ele. E vamos e viemos. Eu acho que ninguém aqui trabalha para ser insultado. Ah, ele é um treinador experiente, etc. A gente não vem aqui para a redação para receber insulto. Da mesma maneira que a gente já viu outros treinadores em diversos momentos reagirem mal ao que estava se dizendo na torcida ali mais perto. E se tratando do Esporte Clube Internacional, do Beira-Rio, da realidade situacional e geográfica do estádio, o banco está diretamente ligado, em questão da geografia do estádio, a esse setor que a gente vai ver como muita corneta, que muitas vezes a galera chamava de social antigamente, né, por ter essa característica de estar ali atrás do banco e ser onde os sócios frequentavam e depois da reinauguração do estádio, após a reforma, isso mudou e se tornou um produto. A verdade é essa. Não coloco isso como culpa total, eu só acho que ele não está todo errado, porque se a gente faz a nossa meia-culpa, se a gente consegue olhar para nós mesmos e fazer a crítica, a gente vai saber que o Beira-Rio não pulsou ontem, no domingo. A gente vai saber que o Beira-Rio... aí a gente pode entrar na questão do horário, enfim, do que for, dos reforços faltantes, dos jogadores faltando, de como o departamento médico tá cheio, não importa. A questão é, foi pouca gente lá, o estádio não pulsou, o estádio não vibrou, e se ano passado o outro treinador disse que às vezes sair do Beira-Rio era um pouco de alívio pro time, de maneira geral.
Mano Menezes disse isso ano passado.
E o treinador de hoje cita esses insultos, esse problema e fala sobre clima, eu acho que está na hora também da torcida fazer a sua meia-culpa em relação a isso e entender que se tu vai para o estádio, tu tem não uma obrigação de cantar o tempo inteiro, mas se existe uma sinergia que está tentando ser montada, tu faz parte daquilo, sim. E tu tem uma responsabilidade em cima daquilo ali, sim. Nem sempre eu vou na Guarda Popular, eu adoro ir no Portão 7, às vezes eu quero assistir o jogo para entender um pouco mais, para fazer meu comentário depois, assistir o jogo um pouco mais de cima, ver melhor as linhas do jogo, eu vou variando de lugar em lugar, e eu percebo que sim, cada vez mais a gente vê a galera conversando, às vezes fazendo outras coisas durante o jogo, não dando tanta bola pro jogo, ou falando sobre momentos do passado, sei lá, acho que isso também deve fazer parte desse momento intenso que o Inter vive longe das suas conquistas. Mas pega o que o Renato Gaúcho fez contra o Bahia, tirando todos os seus jogadores do banco e levando eles pro vestiário antes de acabar. E bota numa realidade em que o Coudet fizesse isso, hoje ele era o argentino maluco, ele era o desequilibrado, ele era o neurótico. Então eu acho que nem tão ao céu, nem tão ao mar. Eu acho que a crítica que o Coudet faz tem a sua fundamentação, sim. Eu acho que ele erra na maneira com que ele traz ela agora ao botar um pouco de pressão nele mesmo. Enfim, comprando uma briga que talvez não fosse necessária nesse momento. Mas não que ele não tenha, pelo menos um pouco de razão.
A torcida do Inter ela tem as suas peculiaridades. Tomás Ramos ontem na redação lembrou de um fato muito curioso e que ficará para sempre na memória daqueles que viveram aquele dia. 4 dias depois de ser bicampeão da América, o time reserva do Inter foi vaiado, ao empatar curiosamente com o Atlético Goianiense por 1-1. 4 dias depois de ser bicampeão da América, a torcida do Inter vaiou o time. Então assim, a torcida do Inter tem as suas peculiaridades. E quem vive na aldeia sabe que colorados e gremistas são muito diferentes. São muito diferentes. O comportamento deles é diferente. Agora, indo para o que o Coudet colocou... E eu vou concordar mais com a linha do Luca Pumes, não 100%, mas mais com a linha do Luca Pumes. O que me parece? O clima do Beira-Rio não pode continuar como está. O torcedor tem que fazer uma meia-culpa. Eu não sei se é a elitização do estádio. Eu não sei se é a falta de títulos. Eu não sei se é uma bronca com o Coudet. Eu não sei se é uma bronca com um grupo de jogadores, mas assim, cara, não dá com 10 minutos de jogo contra o Atlético Goianiense, os caras com 2 ônibus estacionados na frente da área, o cara erra um passe, não é que seja aquela vaia, mas é aquele... Sabe aquele barulho no estádio, aquela energia negativa no estádio? Cara, isso é em todos os jogos, cara. É praticamente todos os jogos. O Luca foi perfeito, Mano Menezes reclamou disso no ano passado. Quase um ano depois o Coudet reclama. O problema é o Coudet? O problema é o Mano? Cara, existe, pra mim, um problema de ambiente no Beira-Rio. Talvez uma falta de confiança do torcedor. E assim, ó, ninguém tá apontando o dedo e colocando que a culpa é do torcedor. Mas o torcedor precisa entender, e o Coudet fala sobre isso e eu concordo, que o Inter vai ser campeão, o Inter voltará a ser campeão a partir do momento em que for abraçado pela torcida. Eu concordo com o Tomás. O time leva a torcida. Se o time tá bem, a torcida vai junto. Mas a torcida também tem que reconhecer quando o time não tá legal. Cara, o Inter ganha uma dividida do Atlético Goianiense, o cara tem que levantar, tem que ir pra cima, tem que criar aquela energia, aquela sinergia. E no Beira-Rio, a gente vê aquele barulho de energia negativa, um silêncio, ao fundo a Guarda Popular tentando fazer o seu papel, teve jogo, como lembrou o Tomás, que a Popular não cantou em protesto, para um time que perdeu 2 jogos no ano. Então, assim, ó, o clima no Beira-Rio, na minha opinião, não tá legal. Eu fecho com o Luca, por vezes, desculpem torcedores, desculpem, mas por vezes o Beira-Rio parece um teatro, o Beira-Rio está frio, o Beira-Rio põe pouca pressão, o Inter caiu pro Melgar no Beira-Rio, o Inter caiu pro América Mineiro no Beira-Rio, o Inter caiu pro Caxias no Beira-Rio, o Inter caiu pro Juventude no Beira-Rio, o Inter não ganhou do Real Tomaiapo no Beira-Rio, com treinadores diferentes, com jogadores diferentes, com grupos diferentes. E não é, de novo, não é culpar o torcedor, é questão do ambiente, não é mais um caldeirão, não é mais o 2005, 2006, 2008, 2010, quando tu ia pro Beira-Rio, anos 70, anos 80, a época da Coreia, anos 90, tu ia pro Beira-Rio, os caras sentiam medo. Existia pressão. Hoje, pra mim, não é, a maior parte disso é elitização do estádio. O povo não vai mais ao jogo. O setor da Abril, e não é uma crítica, de novo, eu estou colocando o meu pensamento, é um setor elitizado, que vai torcedores de outro tipo de perfil. Torcedor que fica sentado, talvez os 15, 20 que corneteiam e ficam ali xingando o Coudet, e outros que ficam parados, que não cantam, um setor que fica muitas vezes esvaziado pelo alto preço. E cara, isso dificulta muito. Então o Coudet tem razão em termos. Tem razão em termos. O clima do Beira-Rio não está legal. Não está legal. Foi um belíssimo clima na Libertadores, ruas de fogo, o torcedor fez o seu papel lá atrás? Fez. Muito embalado pelo time e vice-versa. Então, assim, ó, o Inter não está uma penca de anos sem ganhar por causa da sua torcida. Mas, assim, o momento passa um pouco também pelo clima de jogar em casa. Hoje jogar em casa talvez seja ruim pro Inter. O Inter jogou melhor fora. Olha a partida que o Inter fez contra o Palmeiras. Olha a partida que o Inter fez contra o Atlético Paranaense. O Inter vem pro Beira-Rio contra o Goianiense e não joga nada no primeiro tempo. E no segundo tempo merece ganhar, mas não ganha. Toma um gol de contra-ataque, uma vacilada da defesa, um tiro de meta do goleiro. E aí é isso, né? Isso é sobre o clima. Rapidamente, sobre pressão. Concordo com o Luca. Coudet talvez tenha falado isso no momento equivocado. Quarta-feira tem jogo. Qual será a reação do torcedor? Coudet será vaiado? O torcedor xingará Eduardo Coudet em massa no Beira-Rio? E se o Inter tropeça de novo? Como é que fica a situação de Eduardo Coudet? Então, assim, ó, eu acho que ele disse algumas verdades num momento talvez não tenha sido o melhor. Agora eu pergunto para vocês. Tendo em vista o modus operandi de Eduardo Coudet, Tomás. O modus operandi 2020 no Inter e 2023 no Galo. Pelas falas que o Coudet disse que está triste. Tu achas que o Coudet está preparando a cama para sair em algum momento?
Bruno, ainda não. Mas que eu tenho informação, ainda não. Não há risco dele ser demitido. Lógico, né? Se ele tomar 18-0, aí não há quem resista, né? Mas não há risco dele cair. E, por enquanto, foi um momento de tristeza dele, porque montou o time, né? Porque tentou ganhar, não achou soluções, por culpa dele, né? 50 cruzamentos para a área, não tem solução, né? Tem um desespero e uma repetição. O gol saiu de cruzamento? Saiu, mas com 50 cruzamentos para a área, não é uma forma de superar uma retranca, né? E, vamos lá, ele é muito bem pago para achar uma forma de superar a retranca. Contra o Juventude, travou. Contra o Tomaiapo, que é um time, olha, para ser muito educado, fraquíssimo, travou. E ontem, contra o vice-lanterna, zerado no Brasileiro, com 1 gol feito e 6 sofridos, travou de novo, né? Tá faltando repertório, né? E vamos lá, vamos lembrar. O Coudet foi muito elogiado, você bem citou, contra o Palmeiras, contra o Furacão, e aqui, ó, no último jogo, contra o Delfim, para segurar o resultado. Ele montou um retrancão para segurar o resultado, e ele foi elogiado por isso, por quê? Porque ele montou uma estratégia. Só que aí que tá, o Coudet que sabe montar um retrancão, não sabe furar uma retranca. Isso é um problema dele, e ele tem que corrigir. E é isso que eu tô dizendo, entendeu? E, como ele não acha a solução, ele ficou triste, e, não sei, na cabeça dele, ele achou que ia ter o amparo da torcida. Só que essa torcida mesmo já mostrou o carinho por ele. Não vou ser hipócrita de dizer que não há uma divisão, porque há uma parte da torcida que tem restrições por culpa dele também, que abandonou o Inter em 2020. Mas mesmo assim, essa mesma parte abraçou o time, abraçou o Coudet e levou o time para ser para a semifinal da Libertadores. E voltou a apoiar nesse ano, quando o time, quando o presidente gastou 90 milhões e trouxe 11 reforços. E toda a torcida acreditou que esse ano vai acabar o drama do Inter. O Inter vai voltar a ser campeão. O que o Coudet faz? Cai na semifinal do Gauchão. Aí depois, o que acontece? Para no Tomaiapo. O Coudet tem que oferecer alguma coisa. Não dá só para cobrar. Dá para a torcida. Ela já mostrou que vai te abraçar. Só que só depender da empurrada não vai levar, né? O Inter deve. Aí que tá. O Inter deve. Não é,
eu concordo
que não
contigo.
É a culpa do Coudet só. Mas o Coudet também tem uma parte que ele tá devendo.
Com certeza.
E a torcida fez muito mais pro time do que o time pra torcida.
O time do Inter encontra imensas dificuldades para furar retrancas. Tomás tem toda a razão em relação a isso. Agora, o presidente fez uma campanha no início do ano, até uma ou duas semanas antes do campeonato, pedindo no mínimo 35 mil por jogo no Beira-Rio. Não bateu 25 contra a Bahia e não bateu 25 contra o Atlético Goianiense. Não chegou a bater 24 contra o Atlético Goianiense. Então, realmente, eu fico pensativo assim, porque, cara, não tem como. A torcida não tem culpa. A torcida não tem culpa pelo momento do Inter. Não tem. Mas, esse clima rançoso, ele realmente é ruim, né? Mas o Tomás tem razão também. O Inter investe, o Inter faz tudo pra ter um time campeão e cai pro Juventude na semifinal. Empata com o Tomaiapo, empata com o vice-lanterna do campeonato. Isso desgasta a torcida. Então isso também dá razão pra torcida ficar rançosa. Então, assim, é uma equação difícil, né? Porque é inegável que o clima no Beira-Rio não tá legal. É inegável que há ali um... Não digo uma rusga, mas um ranço, assim.
Tem um ruído entre a arquibancada e o campo.
É, entre treinador e arquibancada, entre time e arquibancada. Mas, assim, se a galera não apoiar, se a galera não abraçar esses caras, se a galera não vibrar cada dividida, se a galera não empurrar, o Inter não vai conseguir furar a retranca do Goianiense. E o Inter vai continuar mais um ano sem ganhar. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, é que talvez esteja na hora da torcida fazer mais do que o time, entendeu? Do processo ao contrário. A torcida levar o time e não o time levar a torcida. Talvez seja esse o momento.
Mas a torcida não levou contra o River?
Levou. Mas aí era contra o River nas oitavas da Libertadores.
Aí é fácil.
Mas...
Pô, contra o Tomaiapo é difícil, né?
Não
contra o Tomaiapo é difícil, né? Contra o Goianiense é difícil.
Tava um caldeirão, né? Contra o Tomaiapo mesmo, né?
Não, mas contra o Goianiense é difícil,
é que,
né?
É isso. Por isso que analisar o Inter é uma das coisas mais difíceis que tem analisar o Inter. Vamos lá. Tomás, o Inter perdeu dois jogos no ano. O Inter não chegou na final do Gauchão, o Inter não lidera um grupo fraquíssimo na Sul-Americana e o Inter não está no G4 brasileiro, competição que diz que é prioridade. Então, assim, ó, pode parecer contraditório? Pode. Eu posso estar sendo contraditório. Mas eu concordo com o Coudet que o clima do Beira-Rio não tá legal. Eu concordo com o Tomás que o time não consegue furar a retranca. Eu concordo com o Coudet que o time tem duas derrotas. E, tipo assim, o clima para duas derrotas tá muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, o Inter não ganhou o gauchão, não tá no G4 brasileiro e não lidera um grupo fraquíssimo na Sul-Americana. Luca Pumes está com a palavra. Desculpa, Luca.
Não,
tá contigo.
Por isso eu comecei falando justamente da dificuldade que é não só resolver essa equação, como elaborar essa equação, porque são muitos termos para se colocar nessa equação. Mas eu preciso responder o Tomás em relação ao seguinte, a atribuição de resultados e culpas, porque no momento que tu fala que a torcida, ó, quando tu fala da Libertadores, tu fala, a torcida levou o Inter lá, e aí quando tu fala da queda no Juventude, tu fala, e aí o que o Coudet fez? Por que a torcida levou ao mérito e o Coudet foi o responsável pela derrota?
Não, o Coudet
teve
muito
mérito. Calma lá, eu tenho o meu pensamento. Seguinte, antes de tudo isso, o Inter não apresentava futebol algum. Então, o torcedor, ele deu voto de confiança, sim, na Libertadores, mas é porque, como a gente falou muito bem, como o Bruno colocou ali o contexto da partida, contra River Plate, por si só já é um baita jogo, daí não interessa se é fase de grupo, se é amistoso, contra River Plate, nas oitavas de final da Libertadores, com uma nova mobilização e com o time começando a demonstrar alguma coisa diferente. Não era... natural que a gente pensasse no Inter numa semifinal, numa final de Libertadores quando o Eduardo Coudet chegou. A gente precisa voltar para esse momento também, porque é muito fácil a gente falar, bah, caiu pro Fluminense, caiu, mas ele chegou até lá. E não era, não era hipótese para alguém que o Inter conseguisse chegar lá do jeito que chegou, e acho que nem mesmo chegar lá. Então, a torcida sim, ela fez parte disso, a torcida sim, ela tem seu mérito, mas da mesma maneira com que ela tem que enxergar os seus méritos quando as coisas dão certo, ela precisa entender que é uma via de mão dupla. Porque, tipo assim, ó, se eu sou muito bom quando aconteceu e aquilo ali fez... Eu fui parte daquilo ali e aquilo ali teve a minha mão, na hora que der errado também, eu preciso olhar se eu fiz tudo que eu precisava fazer. Porque isso aí é uma via de mão dupla. Então, não é Eduardo Cudê que derruba o Inter contra o Juventude. O Inter caiu contra o Juventude. O grupo do Inter não conseguiu jogar futebol. E não interessa se o Eduardo Cudê não conseguiu arrumar uma solução aqui ou lá. Os jogadores do Inter, por si só, são melhores individualmente que os jogadores do Juventude. E mais uma vez, contra o Atlético Goianiense, a gente viu uma atuação ruim do Maurício, a gente viu um Luca que ainda não conseguiu demonstrar ao que veio não, porque ele é da base, mas ele não tá conseguindo aproveitar as oportunidades como o Gustavo Prado tá aproveitando. Então aí eu coloco essencialmente na culpa do Cudê, porque se o Inter precisa de criação e a bola não tá chegando, pra mim não faz nenhum sentido ele colocar Luca ao lado de Borré ao invés de colocar Gustavo Prado, que tá pedindo passagem. Então a gente tem um Luca vacilante, que volta e meia consegue demonstrar alguma coisa, mas que não consegue ser um protagonista das partidas, contra um Gustavo Prado que tá vindo incendiando os jogos, e que volta e meia ele pode não ser o protagonista, porque a gente está vivendo um bom momento de Wesley, porque a gente está vendo um Borré que já fez 2 gols agora em 2 partidas, mas que toda vez que ele entra, ele consegue trazer alguma coisa de diferente. Aí eu coloco na conta do Cudê. Mas se a gente fizer uma análise do que cada jogador entregou especificadamente em campo, a gente vê um Maurício que normalmente arrisca de média distância e bateu uma bola aos 30 minutos do primeiro tempo, que, aliás, se a gente olha lá no site, no YouTube do GE, lá do YouTube do GE Globo, o primeiro lance de perigo é esse lance, e não é um lance de perigo algum. O Inter foi um time burocrático no primeiro tempo, sim, mas às vezes falta, parece o jogador querer vitória pessoal. O jogador olhar para aquela massa, e aí a gente fala, como tu mesmo citou, Bruno, se não pulsar cada dividida, cada lance, o jogador não vai se contagiar e querer buscar a sua vitória pessoal. Ele vai olhar para o lado e vai fazer o que foi treinado, e aquele pragmatismo que às vezes pode dar certo, mas que em linhas gerais não deveria acontecer contra o Atlético Goianiense, é o que vai imperar. Por isso que o Inter não cria.
O que eu concordo com o Cudê é que ele fala assim, ó, o que, que é melhor? Tu vaiar o Maurício aos 15 minutos ou tu tentar passar força pro Maurício aos 15 minutos? Como é que o jogador vai reagir? Eu penso que o Maurício vai reagir melhor com apoio do que com crítica. Acho que isso é óbvio, né? Acho que qualquer jogador é assim. Dificilmente vai ter um jogador... Não, o Tomás reage melhor na vaia. O Tomás faz matérias melhores pro Gé quando eu tô no ouvido dele vaiando ele. Ou quando o Tomás tem o suporte, tem o apoio, tem o carinho, sabe? Então, eu acho que é isso que...
E o Cudê deu o carinho pra ele. Pô, deu a abraçadeira,
não,
né?
Deu a abraçadeira, exatamente. Mas assim, essa é a questão do clima. Porque é aquilo, cara. Com 10, 15 minutos, cara, o Inter não fez 1-0 no Goianiense e já tem aquele... Sabe? Aquele barulho meio assim. E eu tava ouvindo o Tomás... Vocês dois estavam no estádio, tava ouvindo a transmissão da Gaúcha. E o ambiental deles dava pra perceber na narração do Pedro Ernesto. No fundo, aquele zum, 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 zum. E eu comentei na redação, gente, é 20 do primeiro tempo e os caras já estão nesse zum, 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 cara. Então, assim, ó, eu entendo o desabafo do Cudê, eu entendo, e concordo com algumas colocações. Agora, vamos discutir o momento. Será que foi o melhor momento há 2 dias de um mata-mata com Juventude, um reencontro com Juventude? Né? Será que a torcida comprou bem esse discurso? Será que a torcida vai fazer essa autocrítica? Será que a torcida vai xingar o Cudê, vai vaiar o Cudê no anúncio da escalação? Eu não sei, eu tô muito curioso. Tô muito curioso pra ver quais serão os próximos passos. Pode ter sido um tiro pela culatra. Pode ter sido um tiro pela culatra. Mas daqui a pouco, o Inter faz um bom jogo e retoma essa sinergia, né? Mas assim, o Juventude de novo vai tentar amarrar o Inter, né? Juventude vai tentar amarrar o Inter.
E o Cudê já sabe bem como joga o time do Juventude, né? Não vai ter surpresa nenhuma pro Cudê, né?
Então assim, aos 20, 20 e poucos... Tem que dar aquele gás pro time, sabe? Eu não quero ensinar ninguém a torcer. E de cabeça quente, ele pode acontecer. Se eu for para arquibancada, o Luca for para arquibancada, o Tomás for para arquibancada, e a gente for torcer por algum time, nos erros ali, uma série de erros, cara, pode perder a cabeça, pode vaiar, pode xingar o cara, sabe? Isso acontece, é do jogo, é a cabeça quente faz isso. Mas eu tô tentando pensar com a cabeça fria. E analisando friamente, é realmente difícil jogar nesse ambiente, né? É difícil jogar nesse ambiente. Adiante. Adiante. Tu não achas, então, Luca, que o Cudê tá preparando a cama pra sair? Tu acha que foi uma questão pontual essas declarações?
Cara, eu não boto a mão no fogo por ninguém. Nem por mim mesmo, às vezes, dependendo da situação.
É que assim, o modus operandi joga contra, né?
Tipo...
O modus operandi joga contra.
O que eu posso me apegar é o que o Tomás falou, em questão de informação, não tem. Mas tipo, eu vou aqui dizer, não, o Kudê jamais faria isso. Não posso dizer isso.
É, não dá pra dizer
tipo,
mesmo.
Tipo, quando ele retornou, ele falou que ele... Deu azar de encontrar a mesma pessoa duas vezes.
E quando ele voltou pro Galo, né? Pro Brasil, no caso, que é o Rodrigo Caetano.
Ele procurou esse encontro, né?
E aí, isso me dá um pouco a entender que dessa vez as coisas podem ser diferentes. Mas até ele conseguir me provar isso, não vai. O que eu sei de Eduardo Kudê? Cara, ele pegou no meio do ano passado um time que não jogava bola e fez jogar bola. Agora, se ele não conseguir orquestrar todas as atribuições que um técnico... precisa ter para a função, que começa desde a escalação, passa pela gestão do grupo durante a partida e também depois tem que conversar com uma imprensa que às vezes coloca um ambiente bélico, sim. Eu ouvi algumas perguntas ontem e não considero as perguntas ruins, aí é que tá. Tipo, não estou dizendo que a imprensa está errada ou fulano X da imprensa está errado ao perguntar X ou Y para Eduardo Kudê, mas que é bélico é o ambiente.
Eu
é
não tenho problema nenhum de dizer que eu acho que algumas críticas são demasiadas, mas assim, cada um tem o direito a falar o que quer,
exatamente.
Liberdade de expressão, até que, né?
E tipo assim, é a pressão.
Não dá para ofender o cara, né? Não dá para ofender o Kudê, mas criticar o trabalho dele pode criticar.
É a pressão que existe num time que também ele tem razão, cara. Aí, por exemplo, eu já fiz um exercício que eu já fiz várias vezes aqui. Quando se começou a falar, treinador estrangeiro não presta, porque não sei o quê, fica trazendo esses gringos aí. Cara, pega aí do último título do Inter até agora, a maioria dos treinadores que o Inter teve são brasileiros. Ninguém conseguiu conduzir a gente agora alguma.
É.
Entendeu? Então, tipo, não é a nacionalidade do treinador, não é X ou Y. E a gente vê isso ainda. O argentino que tal coisa, o não sei o quê, porque habla. Cara, eu acho ele um bom treinador. Talvez ele possa melhorar em diversos quesitos, como todo mundo pode melhorar nossas profissões em diversos quesitos ainda, mas eu não vejo motivo algum para trocar.
Eu falo desde o ano passado, é um bom treinador com uma margem grande para crescimento. E assim, o Inter perdeu dois jogos no ano. Quem é que perdeu dois jogos no ano? Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Flamengo e Palmeiras, os melhores times do Brasil. O Atlético Paranaense é um time que tem conquistado títulos. Ganhou Sul-Americana, ganhou Copa do Brasil, inclusive dentro do Beira-Rio, né? Dentro do Beira-Rio, e a sensação que passa para botar, pelo menos da minha parte, uma pedra nesse assunto, clima do Beira-Rio, tá? Vamos pegar o início dos anos 2000 ali, o Inter sai atrás do marcador. Cara, tem jogos que... Cara, o Inter vai virar o jogo. Ele vai virar o jogo. E hoje o Inter leva um gol e já não sabe mais se o Inter vai empatar o jogo.
A resposta foi rápida ontem, mas depois...
Mas depois não virou. Isso passa por... Pode passar por questão de ambiente, pode passar por questão de time, pode passar por questão de sinergia, pode passar por questão de qualidade, por N fatores. Mas o time do Inter é ruim?
Não.
Não é ruim. E sabe o que é contraditório? O Inter tá jogando numa sequência absurda a cada 3 dias. O Inter, quando entrou em campo contra o Goianiense, pouco mais de 48 horas, o Inter tava viajando, uma viagem de 9 horas do Equador ao Brasil. Os caras na capa da gaita, o Inter não tem Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia, que talvez, tecnicamente, sejam os melhores jogadores do Inter. O Inter não tem esses três. E o Inter tá competindo. Tem 2 derrotas no ano. Mas aí vem de novo. Não chegou na final do Gauchão, empatou com o Real Tomayapo, empatou com o vice-lanterna. E aí, como analisar este clube?
É muito difícil, cara.
É difícil. O que eu penso é, o Inter tem que... Parece o discurso batido, Tomás. O Inter tem que continuar trabalhando. Manutenção de comissão técnica, recuperar os jogadores e continuar nessa batida. É muito melhor do que, que tentar uma ruptura e trocar tudo. Bom, se trocar tudo, meu amigo... Bom, aí eu não sei onde vai parar isso aí, a não ser que eu dê pra essas contas, né? Muito bem, algo mais sobre isso, Tomás? Sobre clima, entrevista do Kudê, jogo do Atlético Goianiense? Eu acho que tua análise foi muito boa com relação à bola. O Inter tem uma dificuldade imensa pra furar retrancas, né? O Inter terá mais uma pela frente, né? Pepe Roger vai vir com uma retranca.
Acho que o Lucas citou. O Kudê tem muito mérito na evolução do time. Chegou até a semifinal do Libertadores, na bola que mostrou. Mas o Kudê tem muita culpa quando ele não aprende, não consegue furar uma retranca. Ele já teve motivos suficientes para mostrar como furar. E eu citei no começo. Ele sabe montar bem uma retranca. Então, pô, se ele sabe montar, dá pra também saber furar, né? Então, quarta-feira, vem mais uma. ele tem os treinos de segunda e terça para adotar uma estratégia. Ele sabe bem como o Roger vai se posicionar. Ele conhece os rivais. Tá tudo na mão dele. E outra, agora vocês citaram ali durante o ambiente. Quarta-feira o ambiente vai ser diferente. Porque é um jogo decisivo. Pode ter vaia no anúncio do nome do Coudet? Pode ter, mas durante os 90 minutos, mais, vai ser 100, né? Porque tem os acréscimos. A torcida vai estar junto. A torcida vai apoiar. Não sei se vai ter 20, vai ter 30, vai ter 40 mil pessoas. Mas a torcida vai jogar junto com o time, porque é um momento diferente. Mas se o time não der nada pra ela, depois do jogo, aí vai ter cobrança. Isso é lógico. Mas durante o jogo, a torcida vai estar junto com o time.
Uma sugestão, talvez tardia, mas uma sugestão. Para aqueles que ficaram incomodados com as palavras do Coudet e para aqueles que até concordaram com as palavras do Coudet. Aqui o Tomás foi numa linha mais discordando do Eduardo Coudet, Luca Pumes e eu já fomos numa linha mais concordando com a questão do clima, do Beira-Rio. A resposta tinha que ser o seguinte, o torcedor receber os caras com ruas de fogo e dar uma resposta com apoio. Ser um protesto, digamos um protesto do bem, sabe? Ah, é Coudet? É isso então? Então nós vamos te provar aqui, ó. Toma, apoio é nosso, resolve dentro do campo. É isso. Acho que essa é a melhor resposta. Eu acho que isso, é melhor fazer isso, tipo assim, ó, Coudet, nós vamos apoiar de novo. Nós vamos fazer rua de fogo. Mas mostra a bola. Ganhando juventude, pelo amor de Deus. Ganhando juventude. Eu acho que isso é melhor do que tu virar as costas pro teu time, não cantar, não apoiar. Porque, cara, não fazendo este protesto, e cada um faz o protesto que quer, mas eu acho que fazendo um protesto silencioso, tu prejudica o teu time. Teu time fica mais longe de ganhar. Mas... então eu acho que é uma boa hora pra ter um protesto, digamos, um protesto do bem, assim, pra comprovar, olha, Coudet, tamo dando apoio, agora te vira, velho. Aí tu joga a granada sem pino pra ele. Entende?
Não, eu concordo com tudo que tu tá dizendo. Eu acho que não vai ter ruas de fogo.
Acho que não também.
Eu aposto contigo que a torcida vai jogar junto com o time durante a partida.
Tomara, cara. Tomara
e
que jogue.
E aí,
tomara
bom, que jogue. A torcida vai jogar junto e os 11 ali em campo, mais as 5 trocas e o seu Eduardo Coudet, tem que dar um jeito e aí depois nós vamos ver. Se o time jogar bem e ganhar, a torcida vai aplaudir. Se o Inter não ganhar, vai ter a cobrança normal.
Eu tenho duas questões que eu acho que são pertinentes ao debate ainda. Vamos lá. E que acho que elas até se complementam. Com certeza, na verdade. O que acontece é o seguinte. A gente vê uma lógica de várias vezes ter a crítica ao Eduardo Coudet não saber furar a retranca. Beleza, ok. É uma visão. Aí pega os jogos que o Inter tem em sucesso, o volume de criação que o Inter teve, a quantidade de chutes no gol e tudo que foi possibilitado a partir das jogadas treinadas. O que mais tem que se fazer o treinador, né? O que mais o treinador tem que fazer da sua parte para que o time consiga desempenhar em campo?
Eu vou encorpar a tua teoria.
E aí para finalizar ela... isso, para mim, vai ao encontro, há muitas vezes, a falta de cobrança ao grupo de jogadores.
Uhum.
E porque a gente está falando do Coudet, e aí a gente vê ali, em lances individuais, uma morosidade, às vezes, de um ou de outro. Não preciso citar nome de um ou de outro, o torcedor vai saber que, às vezes, parece que o jogador X ou Y não está com aquela motivação, aquela gana que a gente viu no começo do ano, por exemplo.
Eu vou citar 4 exemplos, tá? 4 exemplos. Não tô culpando ninguém aqui, mas citando 4 exemplos, só nos confrontos contra o Juventude, nas semifinais do Gauchão. Ener Valencia perde um gol. Perde 2 gols, na verdade. Vou citar como um só. E eu sou um defensor do Valencia, acho que é o melhor jogador do Inter. Perde 2 gols no Jacone. O Maurício, depois que o Inter empata, perde a bola da classificação. O Robert Renan inventa de dar uma cavadinha no pênalti. E o Vitão perde no alto pro jogador do Juventude. Que a gente sabe que o Vitão, ele é jovem, ele é velocista, ele é bom por baixo, mas ele tem defeitos por cima. Então, assim, ó, eu citei 4 exemplos só nos duelos com Juventude, que a gente pode, não digo isentar o treinador, porque o Coudet tem a sua parcela de responsabilidade, mas é incorporando a teoria do Luca. De que, cara, tem uns caras que jogam ali que também... O jogo do Atlético Paranaense, quantos gols o Inter perdeu?
Alguns.
Contra o Real Tomaiapo. O Inter jogou mal? Jogou. Foi péssimo? Foi péssimo. Especialmente no primeiro tempo. Mas quantos gols o Inter perdeu no segundo tempo? Teve bola na trave, teve pênalti perdido contra o Palmeiras, teve chance em goleiro perdida contra o Atlético Paranaense, o Borré fez gol contra o Goianiense, teve uma chance em goleiro, chutou e o cara salvou sobre a linha. Cara, então assim, ó... Não é fácil!
Não é, cara.
Não é fácil!
E tipo assim, ó, não é a questão de eximir culpas ou tentar mascarar problemas. A questão é ir ao cerne do problema de fato, é entender o... aonde de fato passa esse problema, porque transformar tudo no, na culpa do, do treineiro desculpa, pra mim é muito fácil. É uma lógica que pra mim não entra na cabeça. Até porque...
Eu vou dizer, eu concordo com os dois. Porque eu encorpei a tese do Luca com os quatro exemplos aqui, né? Mas eu concordo com o Tomás. O Inter contra times retrancados tem inúmeras dificuldades. E o Coudet já mostrou alguns erros, né? O próprio Lucas citou um do Gustavo Prado.
E tem mais um nesse jogo.
O Luca ter sido titular, o Luca mostrou muito pouco no ano.
O Matheus Dias estreou no domingo. Como lateral direito.
Como lateral direito.
Não tinha jogado no ano, mas aí. É. A solução.
Então, mas também. Isso, eu quero dizer que não é. A gente não pode apontar o dedo pro Coudet e culpar o Coudet. Não pode apontar o dedo pra um jogador ou pro grupo. Cara, é tudo. É tudo. Não é apontar o dedo pra torcida. É tudo. É um combo. É um ambiente. É uma bola de neve.
Mas isso, agora, eu vou recordar, né? Eu sempre disse isso no período em que muito era criticado os, entre aspas, jogadores perdedores. E eu sempre disse, não existe isso, né? Existe o Inter. Não, o problema nunca foi CPF, foi sempre o CNPJ. Mudou tudo e o que acontece? Segue tudo igual.
Então me proponha a solução. Se tu consegue fazer essa gênese há tanto tempo, encontrar a gênese do problema há tanto tempo e entender que existe um processo desse CNPJ com problema, me proponha a solução. Me traz o que o Inter precisa fazer.
Cara, eu vou te dizer, o Inter tá no caminho. Pra mim, o Inter tem um caminho correto. O Inter está seguindo um caminho correto. Com tropeços, com momentos de dar raiva, como o Tomaiapo, como o Juventude, como o Atlético Goianiense, especialmente no primeiro tempo. Mas é um caminho correto. É um time que ganhou 15 e 23, que perdeu só duas, que tem muitos jogadores qualificados, que tem um treinador que inegavelmente melhorou o time do ano passado pra cá, que tem 5 ou 6 jogadores no departamento médico que joga a cada 3 dias, que sobra fisicamente. O Inter jogou no Equador na madrugada de sexta e no domingo correu mais que o goianiense. O Inter sobrou contra um Atlético que não jogou durante a semana. Vocês também perceberam isso? O Inter sobra fisicamente. E o Coudet tem razão quando ele diz isso. Que meu time, ele fala, meu time sobra fisicamente. Nós trabalhamos e sustentamos pra isso. E o Inter tem uma lesão muscular com o Alan Patrick. Comigo, duas.
O Inter corre.
O Johan e o Alan Patrick. Agora, no momento, o resto é o tornozelo do Arangues, é o pé do Ener Valencia, é o joelho do Ivan. Então, assim, ó. Pra mim, eu não consigo apontar um problema. Eu acho que é uma bola de neve, assim, que é surreal. É surreal o que acontece com o Inter. É. Né? O Sport Clube Internacional, ele é surreal. Mas é uma bola de neve e, assim, eu só consigo visualizar sequência do trabalho. Volta Ener Valencia, volta Arangues, em algum momento vai ter Valencia e Borré, vai ter Copa América ali na frente, né? Aliás, eu nem sei se o Valencia joga pelo Inter antes da Copa América. Eu tava vendo a data base de seleção brasileira, convocação 17 de maio, apresentação dia 29 pra Copa América. O Valencia ainda não tem prazo pra retornar. Tá com bota ortopédica ainda, o Valencia. Então eu não sei daqui a pouco se o Valencia não vai ser convocado, o Inter não está preparando o Valencia para a Copa América pelo Equador. Eu não sei se não está rolando isso, né? Claro que o Inter tem que recuperar o seu jogador, mas eu não sei se há tempo hábil de recuperação para o Valencia jogar pelo Inter antes da Copa América, entende? É isso que eu quero dizer.
Um problema.
Vamos lá, para a gente fechar o podcast, Luca.
Aquela questão ali, por exemplo, do Matheus Dias, vamos lá. Eu concordo e trago mais uma pro Coudet em relação aos erros que eu acredito que ele tenha tido na partida contra o Atlético Goianiense antes da partida. Gabriel Mercado, para mim, é o segundo erro. Porque se a gente está falando de um time desgastado, de um Gabriel Mercado, que é um jogador um pouco mais experiente, e a gente está falando também de um Atlético Goianiense que vai jogar com as linhas baixas, especulando contra-ataque, a gente vai precisar de jogadores velozes no sistema defensivo. Então, os dois erros do Coudet, para mim, na concepção futebolística, e que pra mim é onde eu me peguei com ele ontem, é Gustavo Prado não ter começado a partida, porque pra mim era ele na do Luca, e a defesa poderia ser qualquer outro parceiro junto com o Vitão que não fosse Gabriel Mercado. E Gabriel Mercado, ele já deu umas vaciladas no primeiro tempo, e no segundo tempo ele não consegue acompanhar o Derek, e ele toma um drible, como o Tomás falou antes, um drible de colégio, ali dentro da área. Então, e aí isso... Acho que na percepção geral, dá para colocar no mérito da escalação, ponto. Mas a substituição do Matheus Dias, ele jogou no Sul-Americano, para ir no pré-olímpico, na verdade, para ir pela lateral direita. E conseguiu chegar e apoiar bem ali. Na última bola do jogo, que o Wesley consegue driblar 2 jogadores, e ele consegue limpar o suficiente para tomar uma decisão inteligente, o Matheus Dias ele entra rasgando pela lateral direita e ele consegue ser... talvez a melhor oportunidade, talvez a mais parecida com o que a gente tinha com o Bustos, quando o Bustos estava ali, que é o jogador que vai até a linha de fundo, recebe e pode tentar chutar cruzado. Ou para quem sabe alguém colocar para dentro do gol, num cruzamento um pouco mais rente à goleira, ou quem sabe num chute direto. E o Wesley não percebe o Matheus Dias. O Wesley, ele dribla um, dribla dois, chega no terceiro ali, consegue cortar, e aí ele dá um petardo lá por cima. Tudo bem, ele estava tentando, mais uma boa partida do Wesley, conseguiu encontrar o Borré.
E ele tá confiante bem também, né, Lucas? Isso chama atenção na hora, né?
Total.
Imagina, ele tá em alta, ele tem feito gols, ele deu assistência no domingo. Aí ele passa por um, dois, ele pensa, bom, do jeito que tá, vou chutar que a bola vai entrar, né?
Isso aí, não acho que ele esteja errado, mas vamos e viemos. O Matheus Dias estava onde ele tinha que estar. E talvez para quando a gente olha o Kudê no banco e pensando, eu preciso manter a característica, mas o Bustos está cansado, até porque é natural com a intensidade que o Bustos entrega durante a partida, o Matheus Dias ali fez o corredor certinho, só que ele não recebeu a bola. Então não acho que essa tenha sido uma mudança ruim. Talvez se a bola tivesse chegado do Matheus Dias e ele tivesse desperdiçado a oportunidade, daí talvez a gente pudesse falar alguma coisa em relação a ele.
Um time base para quarta-feira, claro que os jogadores... Eles têm dois treinos ainda pela frente, né? A reapresentação, que deve ser um regenerativo, e um trabalho tático na terça no máximo, né? Pela sequência, pelo desgaste. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. Dá para colocar um asterisco no Mercado ou Fernando, né? Fernando para aprimorar a saída de bola. Ou um velocista, um Robert Renan ou Igor Gomes, porque o Juventude provavelmente vai tentar contra-atacar com Eric Farias. O meio-campo de Thiago Maia, Bruno Henrique, Maurício. Gustavo Prado ou Luca. Wesley e Borré.
A volta do 4-3-3?
Pode ser a volta do 4-3-3. O Luca não foi bem. Eu concordo com o Luca que... O Pumes, né?
O Luca com o Luca?
É, o Luca com dois Cs não tá legal. O Luca com K tá excelente. Não,
o Luca
tá cada
com
vez
K
melhor.
Nunca erra, né?
Nunca
é diferente.
E essa,
é o Pelé da galera.
Essa do Gustavo Prado aí me agrada. E o Maurício vai jogar, né? O Maurício tem recebido algumas críticas. Não faz gol e não dá assistência a 10 jogos, mas o Kudê na entrevista... reforçou que o Maurício é titular dele.
E vamos lá. Você bem citou, o Luca também citou. Foi contra o Juventude que o Maurício sucumbiu, foi expulso.
Chance de redenção dele.
Nada melhor que contra o Juventude, né? Pro Maurício que já foi capitão no último jogo. Dar volta por cima e recuperar o futebol que ele já mostrou, né?
Com certeza. Para fechar o podcast, Luca Pumes, Inter e Juventude, terceira fase, Copa Brasil.
Ele vai tentar emplacar essa. Enquanto a CBF não conversar com ele.
Não, vou vender essa ideia pra CBF. Tem que ser Copa Brasil.
Inter 2, Juventude 0.
Aí.
Copa Mundo também? Vai ser?
Não, aí fica feio, né?
Copa Mundo?
Fica feio daí. Teu palpite pra Inter e Juventude, Tomás. 2-0 do Luca.
Me quebrou as pernas. Então, vai no 3-1 então.
3-1.
E ele fala dos meus placares, né?
Não, pera aí, agora eu vou me defender. Não, pera aí. Fui acusado. Não, eu queria o 2-0. Tu roubou e eu tive que... Pô, fui no improviso,
Pegou
desprevenido.
Eu tô largando o placar bailarino. 1-0 Inter. 1-0 Inter e vantagem do empate no Jacone. O Inter precisa. A prioridade, todos nós sabemos, né? Isso já foi informado pelo presidente Barcelos há muito tempo. Acho que desde o ano passado, antes da eleição ainda, né? A prioridade é o Campeonato Brasileiro, aquela história, 38 finais, etc e tal. Mas o Inter não pode abrir mão da Copa do Brasil. O Inter precisa voltar a competir num torneio nacional. O Inter perdeu muito tempo nos últimos anos ficando para trás na Copa do Brasil, né? No passado caiu nas oitavas pro América Mineiro, né? Depois de abrir 3-0 no Beira-Rio, né? E teve o pênalti de pena com dois toques na bola, né? Então, tipo assim, sabe?
Inacreditável.
É inacreditável, é realmente inacreditável.
Essa ainda me pega
então, assim,
no contrapé.
Além da questão desportiva, tem a questão financeira. A Copa do Brasil dá muita grana pro Inter.
Mas vamos lembrar agora que você citaram os dois toques na bola, no pênalti, que acho que ninguém nunca tinha visto. O que acontece contra o River? Os dois toques são a favor do Inter, né? É aí que tá.
E depois o Inter erra o pênalti.
Exatamente.
O Inter perde a janela de ganhar ali, né?
O Inter é um clube diferente.
Sim. Né? E o Inter vai ganhar do River com o gol do goleiro.
Exatamente. Pra ver. Quem sabe, então, não vai ser a volta por cima do... Quem sabe o Robert Renan e o Maurício não garantem o Inter na próxima fase da Copa do Brasil.
Imagina essa odd, Luca. Gols de Robert Renan e Maurício contra o Juventude.
Olha o sorriso. Pena que o podcast não tem imagem pra ver o brilho nos olhos do Luca.
Não quero saber de pênalti, cara. Não quero saber de pênalti, pelo amor de Deus.
Não, mas pode ser 2-0 pro Inter no jogo. Com gols do Robert
Renan.
Pelo
amor de Deus. Gol de cabeça, tá bom?
Tá ótimo.
Obrigado, Luca.
Tamo junto. Beijão pro meu pai, seu Josué.
Sessão de terapia ou não?
É, hoje foi feita.
Foi feita, né?
Foi feita.
Tá, hoje... Ele tá feliz, olha ali, ó. Foi duro o jogo, mas ele tá sorrindo, ele tá mais aliviado, né?
Hoje
ele
aí...
botou pra fora.
Ah, não, tá louco, bah. É necessário isso aqui.
Hoje aí a gente preencheu a cartela da terapia, né? Hoje teve desabafo, teve de tudo nesse
podcast. Mas eu acho que a gente fez um bom trabalho hoje.
Foi legal. Geralmente é, né? É que o Inter é uma montanha-russa, né? É. Semana passada, no podcast, o Inter é o melhor do mundo. Semana retrasada, o Inter é o pior do mundo.
Antes de cair do Juventude, assim meu vai, Deus, né, onde cara? Vai parar esse esporte clube internacional?
Exatamente. Obrigado, Tomás.
Abração, Bruno. Abração, Luca. Todos que nos acompanham. Vamos ver, né? Se o Cudê consegue dar a volta por cima e ganha o abraço de novo da arquibancada, né? Que ele tanto deseja.
Ponto final na sessão de terapia colorada, episódio 300, podcast Quinge.globo. Voltamos depois de Inter e Juventude. Vamos analisar o jogo, né? Inter e Juventude pela Copa do Brasil. E também no próximo episódio, projetar Cruzeiro e Inter pelo Brasileirão. Até a próxima.